Pedro Gingeira do Nascimento é secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal há pouco mais de um ano. Esteve na Vodafone, em Londres e em Lisboa.
Antes disso, e ao longo de 7 anos, trabalhou para 3 diferentes governos portugueses, primeiro numa pasta setorial no Ministério das Finanças e no Gabinete do Primeiro-Ministro, tendo exercido funções durante a crise financeira, a crise das dívidas soberanas e o período de assistência externa a Portugal. Foi empreendedor e trabalhou em empresas de internet e startups. Iniciou a carreira em consultoria estratégica, onde trabalhou em Portugal e no Brasil.
Ele é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Viva Pedro Gingeira do Nascimento, bem-vindo à Vida do Dinheiro. O pacote de medidas apresentado a semana passada pelo Ministro da Economia para as empresas enfrentarem a crise inflacionista, este pacote de medidas vai ao encontro do que a vossa associação desejava?
Bom dia, Joana. Bom dia, José. Obrigado pelo convite para aqui estar. Numa palavra, não. Não vai de encontro à nossa expectativa e não vai de encontro à nossa expectativa, sobretudo porque achamos que não resolve os problemas do país, antes de mais, e muito menos das empresas. E não o faz porque é um pacote que está muito enfocado num problema que parece ser de curto prazo e, portanto, muito enfocado em financiamento e em questões muito pontuais de apoio, quando, na realidade, aquilo que nós vemos são questões de rentabilidade ligadas aos custos de energia, custos de matéria-prima e acesso a talento. E, portanto, nesse sentido, aliás, vemos nesta crise muito mais aspectos de natureza mais estrutural e não de natureza transitória. E, portanto, ficámos desiludidos que o governo parecesse entender que isto era apenas uma questão transitória e, nesse sentido, as medidas sejam todas muito, muito pontuais. Por outro lado, continuam, aparentemente, a discriminar o que é a criação de riqueza no país, que é aquilo que nós nos devíamos enfocar, e, pelo contrário, estar querer perpetuar um modelo muito assistencialista, portanto, muito de apoio ao pequeno, em vez de apoiarmos o crescimento e a criação de riqueza, que é depois o que vai fazer o país crescer, pagar melhores salários e desenvolver-nos.
O crescimento estrutural. E nessa falta de visão para apoiar o crescimento sustentado e os lucros e o desenvolvimento, a vossa associação junta Galp, EDP, Sonae, Grupo Amorim, José de Melo. Como é que vê? E muitos outros, claro.
42, alguns, esses são sem dúvida nomes muito habituais, que estamos todos, enfim, habituados a ouvir quase no dia-a-dia.
E de setores muito diversificados.
Setores muito diversificados, é verdade, mas também junta muitas outras grandes empresas do país que nós não estamos tão habituados a ouvir falar, mas que são, de facto, extraordinárias, líderes nas suas áreas, com uma exposição internacional muito significativa e, portanto, muito habituadas à concorrência internacional, àquilo que é a competitividade e a criar verdadeiramente riqueza. Temos 3 dos 4 unicórnios que existiam na altura em que a associação foi constituída, portanto, a OutSystems, o Paulo Rosado é, aliás, um dos membros da direção da associação e tem estado muito empenhado em, enfim, até em garantir a exigência e o rigor e a velocidade a que ele está tão exposto e tão habituado noutros mercados, mas também a Talkdesk e a Feedzai. Mas igualmente outras empresas portuguesas, enfim, que estamos menos habituados a ouvir. Ainda esta manhã estive na Sugal, que também é um grande líder internacional na sua área, ou a BA Glass, que é o maior produtor europeu de vidro, de embalagens de vidro, e que está presente em 9 países, mas enfim, tantos outros exemplos ao longo destes 42. Bons exemplos.
Mas eu falava destes especificamente por causa da questão dos chamados lucros excessivos, eu prefiro a expressão lucros inesperados. Como é que a associação vê estes aumentos gerados pelas empresas, estes aumentos de resultados?
Nós temos um sistema fiscal que tem 3 grandes pecados capitais, como eu lhe gosto de chamar. E o primeiro deles, aquele que nos parece ser o mais grave, é de facto a penalização do sucesso. E isto é verdade, quer ao nível das empresas, quer ao nível das pessoas. O segundo é que é muito caro e o terceiro é que é muito complexo. Os três em conjunto criam uma situação chata, perigosa, que destrói a competitividade do país. Não puxa pelas pessoas, não puxa pelas empresas. Cada vez que nós temos alguém que se esforça, que é promovido e que ganha mais, paga muito mais impostos. Cada vez que temos uma empresa que se esforça, que vai à guerra, vai à luta, compete, cresce e ganha mais, paga muito mais impostos. E nós, no IRC, começamos até com uma taxa bastante simpática, muito competitiva, 17% de taxa de IRC, compara muito bem. Atualmente está-se a falar numa taxa mínima a nível global de 15%, ora 17%, não estamos assim tão mal. Mas depois rapidamente chegamos a uma taxa muito mais elevada e temos uma taxa marginal que é só a taxa marginal mais elevada da OCDE, nem sequer é da Europa, é mais elevada da OCDE.
Para não falar nas derramas.
Isso já incluía as derramas, as famosas derramas estaduais e a derrama municipal, taxas que eram taxas extraordinárias, mas que já têm bastantes anos. No caso do setor da energia, existem ainda outras contribuições extraordinárias. E, portanto, de facto, nós já temos aqui um conjunto de contribuições extraordinárias, já temos uma penalização deste sucesso que não devia ocorrer. Estamos ainda por cima a falar de setores regulados e, de facto, se há lucros que são extraordinários ou que são inesperados num setor regulado, alguma coisa de estranha se deve estar a passar com a regulação, que não deve estar a conseguir tratar do assunto. E, portanto,
mas admite que há lucros inesperados?
Eu acho que depende muito das empresas e dependerá muito de onde é que o lucro está a ficar. É um lucro inesperado. Dar um exemplo. Há pouco tempo falava com um dos nossos associados que me explicava que, por causa dos constrangimentos logísticos na China, os portos nos Estados Unidos da América, por onde exporta uma parte significativa da sua produção, estavam muito congestionados. Por causa desse congestionamento, ele, que costumava produzir 50 milhões de unidades do seu produto para estarem no ciclo entre a produção e o consumo nos Estados Unidos, por causa do tempo da logística, tinha aumentado para 200 milhões de unidades. Ora, isso causa imensos custos, mas causa também um aumento bastante significativo de stock. No momento em que há inflação, quando eu compro produtos e faço stock a um determinado preço, que foi o meu preço de aquisição, e depois passa tempo até o momento em que eu vou vender e o preço, entretanto, subiu, quem é que está a lucrar? Foi o produtor, que se calhar até vendeu há 6 meses atrás a um preço muito mais baixo, e alguém na cadeia de distribuição, ou é depois o retalhista no final? Essa parte nem sempre é muito evidente e às vezes, enfim, para quem, como todos nós, quando vamos depois às lojas ou vamos a uma bomba de combustível ou onde seja e vemos o preço final, podemos achar que o lucro está ali e ele pode não estar ali.
Isso pode Mas não no ser caso dos fornecedores de serviços é mais fácil fazer essa equação?
Imagino que sim, mas também terão, porventura, aumentos de custos, quer de energia, quer de pessoal. Sabemos que o mercado de trabalho é um mercado que está muito aquecido e onde tem havido aumentos, em alguns casos e em algumas profissões, até muito significativos, em várias áreas, umas mais técnicas, umas menos técnicas, mas é transversal e não é só em Portugal.
Mas o mundo empresarial não devia repartir esses custos que tem, ou melhor, essas receitas que tem, por uma motivação social, digamos assim, ou seja, num período de crise, fazer com que haja uma maior distribuição e uma maior equidade social?
0,5% das empresas portuguesas pagam 45% do IRC em Portugal. Nós temos, ainda hoje, saíram dados da autoridade tributária, houve uma redução do número de empresas que pagam impostos, mas nós temos cerca de 1,3 milhões de empresas. Só temos 300 mil que pagam impostos. O outro milhão, parece que estamos concentrados em preocupar-nos com o milhão que não paga impostos e que são maus aqueles que já pagam impostos. Esses que pagam impostos é que nós devíamos estar preocupados em que ganhassem mais dinheiro, criassem mais riqueza para que pagassem mais impostos. Ora, se nós temos uma taxa de IRC, uma estrutura da nossa fiscalidade que já penaliza o sucesso, já por natureza vai buscar uma fatia maior a quem está a criar mais riqueza e a quem está a ganhar mais dinheiro. Portanto, eu diria que isso já está a acontecer. Não é algo de novo. Nem será algo que seja necessário fazer. Ao contrário, talvez noutros países onde isso não esteja, e daí se calhar na Europa estarem a considerar. Mas para Portugal é muito claro, nós temos uma estrutura que penaliza o sucesso, cobrando muito mais impostos.
O Pedro esteve envolvido nos gabinetes políticos em plena crise financeira de 2011. O momento que nós estamos a viver hoje é pior do que esses tempos da Troika?
É diferente, é muito diferente. É muito diferente. Pior, não diria, mas é muito diferente. Nessa altura, nós vivemos um problema de enfoque muito grande num conjunto muito pequeno de países. E, portanto, estávamos com uma atenção e um nível de desconfiança muito significativo sobre um conjunto de países pequenos e sobre o sistema da União Europeia, sobre o euro em concreto. E, portanto, nós portugueses vivemos momentos que talvez por esse excesso de atenção tenha levado a uma data de excesso de comportamentos por parte de investidores, por parte de entidades externas, que depois tornaram isso mais difícil para nós. Neste caso, é talvez uma crise mais complexa, ou é um momento de viragem mais complexo, não sei se lhe devemos chamar crise, é um momento de viragem mais complexo, porque estão vários fatores globais interligados. Temos uma transição energética que cria, de facto, aqui desequilíbrios muito fortes entre oferta e procura de determinados tipos de energia. Temos alterações de geopolítica muito significativas a ocorrer e que não conhecermos ainda qual é que vai ser o resultado final e, portanto, o jogo está a acontecer, está tudo a acontecer neste momento. O que é que isso vai implicar? Nós temos falado várias vezes que temos alguns elementos daquilo que, enfim, aqui os três vivemos quando éramos mais jovens da Guerra Fria e que quem estiver a ouvir mais jovem poderá não ter conhecido, já ouviu falar, mas não ter conhecido. Mas esta tem alguns elementos parecidos, mas será uma Guerra Fria diferente. Porquê? Na altura, nós vivíamos em dois blocos económicos principais, mas que não estavam tão interligados do ponto de vista económico, do ponto de vista social. E nós hoje temos, depois de enfim, três décadas de globalização, temos todas as cadeias de valor completamente interligadas. E, portanto, quando cessa a confiança política entre blocos, entre Estados, temos ainda as nossas fábricas a depender do que vem das outras fábricas e assim por diante. Como é que isso se faz? Como é que isso se desliga? E isso cria pressões, vai criar, está a criar pressões muito grandes nas cadeias logísticas, na disponibilidade de produtos, quer sejam intermédios, quer sejam acabados, que resultam em aumentos de preços, resultam em escassez de bens, resultarão seguramente também em oportunidades de negócios, porque algumas das fábricas que no passado foram para fora poderão voltar para a Europa, poderão voltar para os Estados Unidos. Agora, se elas foram para outro sítio porque era mais competitivo lá, se voltarem para cá, não vai ser mais barato, vai ser mais caro. E, portanto, voltamos ao porquê disso ser um tema mais estrutural e que pode criar aqui um ciclo, de facto, de inflação.
Depois, estamos a viver um ciclo de reajustamento e quanto tempo é que vai demorar esse reajustamento?
Temos um ciclo de reajustamento e nós vemos quatro temas mais estruturais. Temos esta questão dos juros e, de facto, parece que nos esquecemos todos que a última década foi uma década anormal. Não é? Tivemos uma década de baixos juros, com muito quantitative easing na Europa e nos Estados Unidos, com, também beneficiando taxas de inflação muito baixas. Mas agora que temos a inflação a acelerar, estamos com taxas reais de juros negativas e, portanto, o normal será que as taxas voltem a subir. Por outro lado, o referencial de inflação de médio prazo continua a ser 2% e não 0%. E, portanto, o que será normal será termos taxas de juros mais elevadas, 3%, 4%. não parece ser o conjunto da sociedade continua ou já está a pensar, não é? Portanto, vamos ter aqui uma fase de readaptação em que as taxas de juros vão continuar a subir e vão demorar algum tempo. Temos um segundo nível de alteração mais estrutural que tem a ver com os preços da energia. A descarbonização e a velocidade da descarbonização vão levar, já tinham começado a gerar aumento dos preços de energia antes da crise ucraniana, e portanto nós começámos logo a ver em 2021 aumentos muito significativos do preço da energia. Claro que aqui na Europa eles sofreram bastante mais depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas não se deve esperar que com o fim da invasão todos os problemas desapareçam. Qualquer que venha a ser a solução, nós vamos continuar a ver o mesmo desequilíbrio entre a produção de energia de base carbónica e aquilo que ainda precisamos, porque apesar de haver um grande consenso já à escala global sobre a necessidade e a necessidade até de acelerar a transição energética, a verdade é que ela demora tempo. E enquanto demorar tempo, nós precisamos de continuar a manter uma adequada produção. E houve aqui um desequilíbrio nessa produção, ao mesmo tempo que com a saída da crise gerada pela reação ao Covid, tivemos um acelerar da economia que se encontrou com uma redução esperada da produção e, portanto, tivemos um grande desequilíbrio que gerou esses aumentos de preços. E esses aumentos vão continuar a estar lá, ou seja, os preços não vão continuar a aumentar, não vão é cair para os preços que estavam antes, pelo menos durante, eu diria que 4, 5 anos, se não mais. Depois temos o tema das cadeias de valor, que já referi. É um tema que vai levar tempo, readaptar cadeias de valor e relocalizar fábricas são sempre questões que levam bastante tempo, portanto são mais temas de décadas do que propriamente temas de um ou dois anos. E finalmente, um pouco por todo lado, mas nós em Portugal ainda mais, temos um tema de talento. Enfim, ainda há poucos dias referia-me ao inferno demográfico que nós vivemos, não apenas ao inverno demográfico que já todos estamos habituados a ouvir falar para caracterizar a situação portuguesa com a redução da natalidade muito severa e o aumento do peso dos não ativos na sociedade, mas aquilo que nós temos visto ao longo desta última década tem sido uma saída muito significativa dos jovens que nós temos, dos poucos jovens que nós temos. E, portanto, isso vem ainda a agravar a nossa falta de talento em Portugal e, se não invertermos essa tendência, então, seguramente, vamos ter muito mais dificuldade em manter empresas viáveis, porque têm menos trabalhadores, porque têm menos consumidores. Vamos ter mais dificuldades em manter contas públicas equilibradas, porque temos menos gente a pagar impostos e mais gente a precisar de receber apoios, e vamos ter umas contas de segurança social também mais difíceis. E por isso, estes são quatro elementos muito importantes que achamos que são centrais, que caracterizam de facto o momento extraordinário que estamos a viver e que não se coadunam com uma resposta, enfim, como a que foi apresentada, com uma componente tão significativa apenas de apoios de tesouraria. Não tem mal que tenham empréstimos de médio e longo prazo, como é o caso, mas não para tesouraria, deviam ser para apoiar estas transformações estratégicas.
Esta é uma questão que vamos ainda debater durante esta entrevista, mas de acordo com o Conselho das Finanças Públicas, que esta semana atualizou o cenário macroeconómico, está a haver um efeito positivo da inflação muito elevada na receita do Estado. Esta receita deveria reverter para a economia ou para baixar o déficit?
A sustentabilidade das contas públicas é muito bem-vinda. É muito bem-vinda porque nós temos que ter a capacidade de sermos independentes enquanto país para podermos tomar as nossas decisões e não ficarmos dependentes de terceiros para saber o que podemos ou não podemos fazer. O exemplo da reação ao Covid foi muito claro. A Alemanha não teve que esperar por ninguém para começar a apoiar as suas pessoas e as suas empresas. Aqui em Portugal tivemos que ficar um pouco à espera que houvesse a famosa bazuca para podermos desenhar como é que ia ser o pacote de ajuda à economia. Isso só é possível porque a Alemanha tinha folga nas contas do Estado para permitir acomodar uma situação como esta. E, portanto, isso, sem dúvida, é muito importante. É também importante a sustentabilidade das contas públicas para ajudar a reduzir a percepção de risco do país e, portanto, o custo de financiamento para o Estado, para as empresas e para as famílias. E, nesse sentido, muito bem, o resultado até recentemente reconhecido pelas duas agências de rating que vieram melhorar a notação de risco portuguesa e isso terá reflexo, mesmo com o aumento da inflação e o aumento das taxas de juros, seria pior se não o tivéssemos. Dito isto, os principais ativos do país são as pessoas e as empresas. É as pessoas que estão a ir embora e as empresas que precisamos que cresçam para que possam criar mais riqueza cá, para que possam então empregar as pessoas com melhores salários. Este é um aspecto que é fundamental. Em Portugal, de facto, não só no sistema fiscal nós penalizamos o sucesso, como parece que existe um enviesamento quase ideológico contra a criação de riqueza, quer seja nas pessoas, quer seja nas empresas. E face às grandes empresas há uma grande desconfiança. Este conjunto das 42 empresas que constituem a Associação Business Roundtable é um bom exemplo disso. 42 empresas empregam 376 mil funcionários no mundo, dos quais 207 mil em Portugal. Os 207 mil empregos em Portugal ganham duas vezes o salário médio do setor privado português. Não é mais 20%, é duas vezes. Pagam mais impostos, pagam melhor aos seus empregados e têm carreiras mais interessantes. Nós precisamos é de mais empresas grandes no país. E, portanto, esse devia ser o enfoque do Estado, devia ser o enfoque da sociedade. Aliás, nós, na Constituição da Associação, discutimos muito quais seriam as prioridades e quais as áreas que gostaríamos de nos dedicar para apresentar soluções e definimos três eixos principais de atuação. As pessoas, porque sem pessoas não há país, não há empresas. As empresas, onde não é sobre as nossas empresas, é sobre as outras, sobre as médias que nós queremos que sejam grandes e que sejam globais. E depois sobre o Estado, enfim, achamos que o Estado tem um papel fundamental no garantir que existe igualdade de oportunidades para as pessoas e empresas, mas tem que descomplicar, tem que permitir que as coisas aconteçam.
A Associação tem conseguido refletir sobre, além de refletir sobre o país e sobre como melhorar Portugal, tem conseguido passar alguma mensagem ao governo precisamente para cumprir esse papel? Conseguem, por exemplo, chegar aos órgãos de decisão e influenciar o governo?
Obrigado, Joana, porque é uma excelente pergunta. A Associação não existe só para falar com o governo nem para pedir coisas ao governo. Existe também para fazer coisas acontecer. Nós acreditamos, e não podia ser de outra forma, acreditamos, antes de mais, na iniciativa privada. E, por isso, para cada um dos problemas que encontramos, aquilo que temos procurado sempre fazer é, primeiro, conhecer o problema, caracterizá-lo, falar com quem entende verdadeiramente dos temas, com quem já estudou. Diz-se muitas vezes que Portugal está cheio de diagnósticos, que andamos há décadas a discutir diagnósticos, pois nós temos procurado falar com quem fez os diagnósticos, compreender as razões dos diagnósticos. Depois disso, partimos para a solução, que é o que muitas vezes nos tem faltado. E quando partimos para a solução, procuramos sempre olhar com duas perspectivas. A primeira é sempre o que é que nós podemos fazer que ainda não estejamos a fazer. Dois exemplos muito concretos de coisas que já estamos a fazer. Uma no Eixo das Pessoas, com o projeto Promove, que é um projeto de requalificação que estamos a fazer em parceria com o IEFP e que tem corrido muito bem e que está endereçado à requalificação dos portugueses ativos ou desempregados com baixas qualificações e que estejam em áreas que possam vir a deixar de existir, quer por via da transição
digital.
Digital ou até da transição energética. Nós esquecemos que a transição energética acaba com um conjunto de empregos, não é?
Já vimos isso com a nossa central de Sines, por exemplo.
Exatamente, portanto, as centrais a carvão, quem lá trabalhava deixa de existir, o fecho da refinaria em Matosinhos é outro exemplo, mas se pensarmos em...
As oficinas de bairro.
As oficinas de bairro, precisamente, era o exemplo que eu ia dar, todos nós estamos habituados, mas enfim, vai continuar a parte do bate-chapa e dos pneus, sem dúvida, mas a parte da mecânica automóvel está a mudar radicalmente e essas pessoas precisam de ser retreinadas, precisam de ter outras oportunidades e, portanto, nós estamos já no terreno, temos 7 laboratórios em áreas tão diferentes quanto agricultura, business intelligence, saúde, green jobs, indústria logística e outros. Os primeiros alunos já estão, já terminaram a formação, quer em ambiente de sala de aula, quer em ambiente de trabalho, e estão a sair já para estágios profissionais remunerados. Mas estamos ainda numa escala pequena, que foi de aprendizagem e que agora estamos a alargar. Aliás, o Laboratório de Agricultura vai arrancar com os primeiros cursos em Évora já agora no mês de outubro. E temos um conjunto dos outros que vão até ao final do ano também, todos eles, arrancar. No eixo das empresas, também esta segunda-feira apresentámos o programa Metamorfose, portanto um programa de profissionalização da governance das empresas. E isto porquê? Porque quando olhámos para o problema e fomos falar com muitos especialistas do tema das empresas para perceber, mas afinal, porquê que não temos mais grandes empresas em Portugal, um dos temas, se não o mais consensual, era a questão da governance, da falta de profissionalização da governance, da muita mistura entre a vida familiar e a vida empresarial, que depois é permitida até determinada escala, mas que depois deixa de funcionar, que impede o acesso a determinados tipos de capital, que impede o acesso a determinados tipos de clientes, que dificulta a internacionalização e que, quando entramos depois em processos sucessórios, nem sempre funciona bem, porque os filhos não são exatamente como os pais. Às vezes são melhores, outras vezes não é que sejam piores, mas têm outros interesses e querem fazer outras coisas e não são tão dotados para aquele tipo de atividade quanto os seus progenitores originais. E, portanto, criámos este programa totalmente feito por nós, que tem três áreas, portanto, dar a conhecer, primeiro, para que estas empresas possam conhecer o que é preciso fazer, quais é que são os passos que se vão dando, de uma forma muito pragmática e muito concreta. Depois, o medir, para que eles possam saber onde é que estão e possam perceber, se eu fizer mais esta ou mais aquela ação, para onde é que me leva? Como é que eu comparo também com os outros, com os meus pares? Mas também para permitir que as nossas próprias empresas, na sua relação com os fornecedores, já hoje avaliamos qual é que é a classificação ambiental, qual é que é a classificação de qualidade, qual é que é a classificação de um conjunto de parâmetros e, portanto, também medirmos este tema do governance que traz a resiliência do próprio modelo de negócio da empresa. E depois, finalmente, uma parte que nós chamamos o desafiar, onde criamos uma bolsa de quadros das nossas empresas. Reconhecemos que essa é uma das dificuldades que as empresas que estejam a seguir o seu processo de profissionalização do governance, que tenham dificuldade em aceder a membros não executivos independentes com qualidade que lhes possam trazer valor, que possam ajudar a desafiar. Que isto, o governance, não tem só a ver com questões de risco, não tem só a ver com de facto reduzir o risco e melhorar a separação entre a família e a empresa. Tem também a ver com a empresa estar mais preparada para identificar oportunidades, para perceber o que é que está a acontecer, como é que se compara com outros. Tem também a ver com... E desculpem que agora...
tentar influenciar os outros?
Não, tem a ver com esta parte também positiva do desafiar para o crescimento, desafiar com ideias que são diferentes. E desculpem, era isso que queria dizer também. Tem também a ver com levar o dono, que muitas vezes é o empreendedor, que começou com o negócio com uma ideia fantástica, que conhece toda a empresa, mas eu falava com um dos nossos associados aqui há uns tempos, que tinha comprado uma dessas médias empresas, E ele depois contava-me: oh Pedro, de facto as coisas são fantásticas. Este empreendedor, pessoa fora de série, levou a empresa dos 0 aos 35 milhões. E, entretanto, achou que, por razões familiares, já com 60 anos, queria vender a empresa, porque não ia ser para os filhos, lá está, os filhos tinham outros interesses, queriam fazer outras coisas. E eles chegaram a acordo, compraram a empresa. E nomeou quem comprou a empresa nomeou, portanto, um diretor-geral novo, que no primeiro dia de trabalho que teve com o anterior dono, foi naturalmente acordado ali um período de passagem de pasta. O anterior dono recebeu e depois explicou como é que era a fábrica, como é que funcionava a empresa, as várias partes, e depois terminaram disse: olha, eu tenho aqui a chave, isto é a chave, tenho que lhe dar a chave. Ele dizia: mas a chave, como assim? Não, isto é a chave da fábrica. A chave da fábrica. Sim, é que eu sou o primeiro a chegar todos os dias, abro a porta, e depois sou o último a ir para casa todos os dias e fecho a fábrica. Portanto, está aqui a chave. Portanto, quando nós temos um empreendedor que está preso no dia a dia, na operação, na pressão de tudo o que acontece, pagar faturas, o fornecedor que falhou, o problema dos recursos humanos, os impostos que é preciso pagar, qual é que é o tempo para crescer? Qual é que é o tempo para imaginar o negócio? E o governance vem ajudar nessa parte, precisamente. Portanto,
O
libertar.
governance quer acabar com o patrão.
O governance quer ter uma gestão profissional e uma governance profissional que permita separar aquilo que é a pessoa, a família da empresa, que permita profissionalizar e criar um modelo que seja sustentável e que não dependa de uma pessoa ou de um conjunto muito pequeno, pretende institucionalizar o negócio.
Mas as associações empresariais são conhecidas por tentar influenciar as políticas públicas. No caso da Business Roundtable Portugal, já tem uma agenda para influenciar a construção do próximo orçamento do Estado para 2023?
Obrigado. Eu estava a pensar, precisamente, depois não tinha endereçado essa parte da pergunta, que é: este é é aquilo que nós estamos a fazer no primeiro eixo das respostas, que é o que é que nós podemos fazer para resolver os problemas. Mas, naturalmente, nem tudo depende apenas daquilo que a iniciativa privada possa fazer. E, portanto, olhamos também sempre para o segundo lado da moeda, se quiserem, que é: se nós pudéssemos alterar o quadro legal e regulatório, o que é que teria mais impacto? E é aí que entra a parte de tentar influenciar. Importante diferença face a outras entidades que existam e que levou à razão de criar a Associação Business Roundtable Portugal. Quando nós estamos a procurar influenciar o poder político, quer seja o governo, quer seja a Assembleia da República, ou entidades reguladoras ou outras, não estamos a fazê-lo no interesse egoísta dos nossos associados. Estamos a fazê-lo naquilo que nós julgamos seja o interesse do país.
Ou seja, não é lobby, é uma tentativa de influenciar a forma como se constitui o crescimento no país.
Portugal tem um problema com a palavra lobby que eu não sei, não sei, eu não sei dizer que isso não seja lobby. Agora, se calhar vou dizer que é um lobby positivo, porque não é um lobby egoísta, é um lobby para o desenvolvimento do país, porque é esse o propósito de existência da associação. E, nesse sentido, sim, temos tido contactos com os agentes da parte do Estado, os representantes da parte do Estado que têm o poder de tomar essas decisões, quer seja com o Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, Ministro da Economia, vários outros secretários de Estado. Temos identificado quatro áreas essenciais de trabalho do lado do Estado: a justiça, antes de mais, que de facto é uma das áreas onde em todos os rankings internacionais, Portugal aparece pior classificado. E a justiça é um tema muito lato. Não existe uma justiça em Portugal, existem várias justiças, civil, criminal, administrativa, etc. E nem todas são iguais. Nem todas são iguais. Os rankings mostram isso muito bem. Os números publicados pela Comissão Europeia e pelo Eurostat também mostram isso muito bem. E, de facto, aí nós achamos que tem que haver um enfoque na justiça administrativa, que é um pilar muito importante da democracia, porque é o pilar que permite, que resolve os diferendos entre o Estado e os particulares, quer sejam empresas, quer sejam indivíduos. E esse, é, curiosamente, é onde a nossa justiça é mais lenta.
As coisas correm pior. E além da justiça,
dias.
Quais são os outros para temas?
Para além da justiça, temos ainda o tema da burocracia e do licenciamento, onde temos estado a trabalhar muito bem com a comissão que foi criada pelo Primeiro-Ministro, tanto liderada pelo professor João Tiago Silveira. Há um primeiro projeto de simplificação do licenciamento, neste caso o ambiental, que esteve em consulta pública até há pouco tempo e que esperemos que agora rapidamente seja aprovado. Mais importante do que isso, aquilo que temos transmitido, quer ao professor João Tiago Silveira, quer ao secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, quer ao ministro da Economia, quer ao senhor primeiro-ministro e ao seu gabinete, mais importante do que fazer as leis, porque essa muitas vezes é a parte mais fácil, é depois executá-las, fazê-las passar para o terreno. E nestes casos, dos temas do ambiente, ainda mais complicado, porque não envolvem só a administração central. Envolvem a administração central, regional, local e, portanto, bastante, bastante importante que depois consigamos, de facto, executar. E há vários outros pacotes de simplificação do licenciamento que estão previstos e com os quais já estamos a trabalhar. E depois, finalmente, temos temas de regulação de atividades económicas e de profissões e temas de fiscalidade.
Mas as questões políticas têm tido um debate acentuado, sobretudo em período eleitoral, com promessas que são feitas pelos partidos políticos. No caso, o partido político que está nesta altura no governo prometeu uma semana de 4 dias e aumentos de 20% nos salários. São promessas que podem ser executadas pelos empresários?
Nós, bem, temos política e política, não é? A política com P pequeno e política com P grande. Nós não nos queremos meter nos temas partidários. Não podemos dizer que não nos queremos meter na política, porque todos estes temas que tivemos a falar são temas de política, são os temas de política a sério, aquela que interessa ao país. E nesses, claramente, vamos estar bastante envolvidos. Os aumentos dos salários, tanto quanto nós entendemos o desafio que o Primeiro-Ministro lançou ao país, enfim, começando por aí, todos nós queremos pagar melhores salários. E, portanto, agora tem que estar ligados à produtividade e à criação de riqueza. Voltamos sempre ao ponto da criação de riqueza. E entendemos sempre o desafio do Primeiro-Ministro até muito ligado ao tema do peso das remunerações no PIB. Ora, parece que, entretanto, os dados mais recentes já vieram mostrar, do Eurostat, já vieram mostrar que os 48% do peso das remunerações no PIB que o Primeiro-Ministro tinha como objetivo já foram atingidos, e isto num ano em que até o PIB cresceu. Portanto, não foi por um fenómeno de contração do PIB que isso é justificado. Agora, voltamos outra vez ao que eu disse há pouco. As grandes empresas são mais produtivas e, por isso, investem mais e pagam melhores salários. Nós precisamos é de mais grandes empresas. Há 1.300 grandes empresas em Portugal, pesam 29% do PIB. Em Espanha, esse número pesa 38% do PIB. Na Alemanha, 48% e em França, 52%. Se nós fôssemos como em Espanha, uma parte do diferencial de produtividade do país estava resolvida. Da falta de produtividade do país, porque tínhamos muito mais empresas, muito mais produtivas. E o aumento dos salários também aconteceria. Volto ao exemplo dos associados do BRP que pagam, não é mais 20%, é mais do dobro, é mais 100%. Portanto, esse devia ser o enfoque para todos no país, que é nós queremos é premiar o crescimento das pessoas e das empresas.
Obrigado, Pedro Gingeira do Nascimento, por esta entrevista A Vida do Dinheiro. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.